Direto ao assunto.
Olá, ouvinte da Rádio Alemes, você acompanha agora a reprise do programa Direto ao Assunto com o presidente do Poder Legislativo Estadual, deputado Gerson Claro, que falou dos trabalhos realizados pelos deputados estaduais no ano de 2023 e das expectativas para 2024. O programa foi ao ar ao vivo no dia 20 de dezembro, em parceria com a TV Alemes, por meio do programa Visão Parlamentar. Você confere agora a entrevista na íntegra com o deputado Gerson Claro.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, em conexão com a Rádio Senado 105.5. Hoje estamos ao vivo com o programa Direto ao Assunto, direto dos estúdios aqui da Rádio Alemes, em parceria com a TV Alemes 7.2, sinais abertos agora, direto para a população de Mato Grosso do Sul. Está aqui do meu lado, Thiago Fison, que também vai estar aqui acompanhando essa entrevista com o presidente da Alemes, o deputado Gerson Claro. Olá, Thiago, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios.
Muito bom dia, Regiane, muito bom dia, presidente. Só para destacar, é a primeira vez em 20 anos de TV Assembleia que o Visão Parlamentar é transmitido ao vivo e começando bem com o presidente e deputado Gerson Claro aqui com a gente na mesa. Muito bom dia, presidente.
Muito bom dia, uma satisfação poder então estar sendo protagonista de um programa em que faz, através das redes sociais, pela rádio, pela TV aberta aqui da Assembleia Legislativa, que a gente possa de fato ter essa comunicação direta com a sociedade, abrindo a Assembleia ainda mais para a população. Eu é que fico feliz de poder estar participando deste momento aqui na Assembleia e um bom dia então a todos que estão junto com a gente aqui.
Lembrando, Regiane, a gente está ao vivo pela FM 105.5, canal 7.2 para Campo Grande e região, pelo Facebook da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e também pelo nosso canal no YouTube, Assembleia Legislativa de MS.
E falando aí desse protagonismo, né, presidente, hoje sinais abertos aqui da TV, da rádio, é um trabalho que vem aí de várias gestões e o senhor pôde concretizar esse sonho aí de mais de 20 anos. O que representa isso?
Representa, na realidade, um modelo de gestão em que a gente recebe a continuidade, né? Aliás, continuidade de administração pública é um princípio da Constituição, né? Isso já começou com o deputado Zé Teixeira como secretário, o deputado Paulo Corrêa. Antes dele já teve esse acordo com a TV Senado e agora nós viemos efetivamente colocar no ar a rádio e ter a possibilidade da transmissão, eu gosto muito da transmissão da sessão ao vivo. Isso vai possibilitar com que a população possa assistir a sessão ao vivo, assim como também os órgãos de comunicação vão poder com facilidade ter as informações de maneira ao vivo, de maneira online, praticamente presencial, de tudo o que acontece sobre a vida, o trabalho dos parlamentares, o que acontece na Assembleia Legislativa, que é o que acontece em termos de políticas públicas para o Mato Grosso do Sul. Então, feliz em viver esse momento e esperamos que a gente possa proporcionar uma comunicação fidedigna para a população. Nos dias atuais de muita fake news, de muita notícia falsa, a gente revoluciona a comunicação da Assembleia e chega diretamente à população.
E, presidente, a gente estava até antes aqui do nosso momento, da nossa conversa começar, pensando como foi 2023, né? Foi tentando fazer uma retrospectiva na nossa cabeça, como foi o ano. E o ano foi muito movimentado aqui na Assembleia, né, deputado? Quando a gente pensa no primeiro semestre, já aconteceram tantas coisas, reduções de impostos que os deputados votaram, passando no segundo semestre, muito movimentado também, sendo coroado com a Lei do Pantanal. Um ano, talvez, para ficar assim como um dos anos mais movimentados na história do Poder Legislativo sul-mato-grossense, né?
Um ano para se comemorar. Nós comemoramos bastante durante o ano com os servidores, com a população. Tivemos festa junina, tivemos corrida, tivemos um encerramento com festividades aqui com os servidores, mas nós comemoramos também a efetividade do trabalho dos parlamentares. Nós fizemos um relatório onde mais de 10 mil proposições analisadas, indicações, requerimentos, mais de 30 audiências públicas, reuniões das comissões inúmeras, centenas de reuniões reuniões da CCJ. Hoje eu conversava com o deputado Júnior Mock de manhã, ele apresentando o número, a gente gosta de falar sobre essa movimentação, o número de pessoas que vieram até o gabinete dele, vereadores, prefeitos, lideranças, né, como que foi o debate das emendas. Então, a Assembleia Legislativa efetivamente foi muito movimentada, aberta para a população, aberta para a sociedade organizada, e essa presença aqui de lideranças políticas, de secretários, prefeitos, pessoal do interior, ela é muito importante, porque ela oxigena o trabalho da Assembleia Legislativa. Nosso trabalho é estar preparados para ouvir a sociedade e, através do debate, levar para legislações aquilo que interessa para a população de Mato Grosso do Sul.
Presidente, isso facilita aquela questão que o senhor sempre diz, aproximar a Assembleia da população sul-mato-grossense, levando aí por diversos canais o dia a dia dos parlamentares. Isso até foi comprovado, porque a Assembleia agora é um destaque na questão da transparência, subindo aí várias posições, e isso demonstra o compromisso do Poder Legislativo com a população sul-mato-grossense?
No que diz respeito à transparência administrativa, nós já estamos com nota ótima, né? 7.7, considerado pela Tricom, é uma nota em nível nacional, foi a instituição que mais avançou no Mato Grosso do Sul, entre as melhores do Brasil, mas essa transparência administrativa é uma obrigação legal. A transparência dos trabalhos dos parlamentares é uma obrigação política. Então, nós, né, muitas características dos deputados é viajar, é ir para os municípios, é participar do interior. Outro destaque que nós podemos dar esse ano é a presença dos deputados nas sessões. Raras vezes na história da Assembleia se viu o quórum tão alto como se viu esse ano. Nós terminamos a sessão, com uma sessão extraordinária, com 23 deputados presentes. Muitos momentos nós estávamos com a totalidade dos deputados presentes e somente um ou dois deputados no plenário virtual. Então, nós, no começo do ano, quando a gente mudou a possibilidade de participação no plenário virtual, a gente tinha um certo receio de muitos deputados ficarem no plenário virtual e nós termos um plenário esvaziado. Ao contrário, esse ano foi um ano de plenário cheio, dos deputados participando efetivamente das sessões, e nós temos convicção de que a sociedade é que ganha com isso.
Isso demonstra aí esse compromisso da Assembleia. A gente vê uma Assembleia moderna, né? Hoje nós temos painéis para acompanhar aí com mais transparência a questão das votações. Isso demonstra aí um novo momento da Assembleia, o protagonismo da Assembleia de Mato Grosso do Sul, a relação entre os poderes.
A modernidade, a inovação não chegou só na rádio, na TV, que é onde vocês estão trabalhando. Ela chegou no próprio plenário, né? O painel que nós temos hoje é um painel moderno, dos melhores que tem à disposição no mercado. A pessoa, o deputado tem na sua mesa a possibilidade de acompanhar a ordem do dia, as proposições, requerimentos dos outros deputados estão ali à disposição na mesa para ele poder visualizar a votação item por item. Cada lei que é votada, ou com emenda ou sem emenda, está ali à disposição dele. Quando ele vota, o painel mostra ao vivo para que quem estiver acompanhando, até pela televisão, vê se o deputado votou sim, votou não, se absteve, se ele declarou o voto da própria mesa, cada um com seu microfone. Então, é um plenário preparado, um dos melhores do Brasil hoje.
Presidente, a gente teve, acho que um protagonismo muito grande da Assembleia ao longo desse ano foi a questão do meio ambiente. No primeiro semestre, tivemos aquela questão da isenção do GNV, né? Inclusive, o senhor até provocou esse assunto algumas vezes no primeiro semestre ainda, aqui no plenário da Assembleia, e acabou, por meio dos requerimentos, provocando o governo a mandar uma medida para cá, que foi aprovada pelos deputados aí, de poder regularizar os veículos e motivar novas adesões, novas conversões para veículos GNV. No segundo semestre tivemos, o destaque ficou na lei do Pantanal, mas também tivemos a lei dos mananciais, que foi analisada e aprovada pelos deputados. O meio ambiente, inclusive até nas campanhas publicitárias, né? Assembleia Legislativa, o Estado do Pantanal. É uma marca que a Assembleia quer reforçar junto à sociedade sul-mato-grossense esse olhar sobre o nosso meio ambiente, sobre o nosso bioma, sobre o nosso Pantanal?
Nós trabalhamos, sim, a apropriação do nome Pantanal
colando ele no Mato Grosso do Sul. Nós fizemos, na realidade, meio ambiente, mudanças climáticas, matriz energética, combustível fóssil, é uma pauta internacional. Hoje, quem não debater isso no mundo, questão das mudanças climáticas, está fora das discussões que importam para a humanidade. Então, nós trouxemos esse debate para a Assembleia, efetivamente a questão do GNV, já no mandato anterior eu apresentei para o governo essa possibilidade de reduzir IPVA, de dar um bônus através da MS Gás para os motoristas de aplicativo que regularizassem o veículo e colocassem a gás. A minha sugestão é que o transporte público da nossa capital começasse a ter benefício fiscal e o governo fazer aporte para que os ônibus que circulam na cidade pudessem circular com GNV ou já começar a pensar em veículos elétricos, que já está tendo muito. Então, esse é um debate internacional, um debate mundial, que importa para essa geração, não é futura geração não, para essa e para as futuras gerações. E a Assembleia Legislativa foi protagonista em trazer esse assunto para cá. Votamos leis que influenciaram diretamente, você falou aí do GNV, mas assim, o ápice desse debate foi a votação da lei do Pantanal, a lei de garantia de proteção do Pantanal e criação desse fundo, que efetivamente vai ser uma marca que vai colocar o Mato Grosso do Sul a nível internacional, assim, do lado da Amazônia, que todo mundo está na França discutindo, vai com certeza ser um produto para que a gente possa fazer a venda. Nós pensamos em trabalhar que o nosso produto da nossa agricultura familiar, o produto das nossas commodities, seja com a marca produto do Pantanal, e a gente possa dizer, a maior planície alagável do mundo, 2/3 dela é aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos preocupados, fizemos uma lei de preservação e queremos garantir que a humanidade tenha direito de se apropriar do Pantanal, mas esse Pantanal é Pantanal do Mato Grosso do Sul.
Você acha que o Brasil e o mundo vão começar a olhar, vocês já não estão olhando diferente para a gente a partir dessa
votação? A prova disso, a Marina Silva é uma figura internacional das mais respeitadas do mundo, agora saiu na revista entre as 10 personalidades mais importantes, se não me engano na Forbes, a respeito do meio ambiente, e ela veio, né, para poder consolidar essa sanção da lei junto com o governador. O governador Eduardo Riedel foi o grande maestro da organização, o grande piloto dessa lei. Né? Conseguiu pôr à mesa tanto o homem pantaneiro, como o pessoal do agronegócio, a Famasul, como as entidades de meio ambiente, assim como a ciência. Então, quem pautou a organização e assim, a elaboração dessa lei foi a ciência, e nós estamos satisfeitos porque nós produzimos para o Mato Grosso do Sul uma lei de preservação que certamente será lembrada pela humanidade, será comemorada pela humanidade.
E até a Marina Silva, durante a entrevista coletiva, ela destacou a importância da Assembleia Legislativa ter participado desse momento. A Assembleia teve aí a sua capacidade de diálogo, foram poucas emendas feitas a esse projeto. O senhor atribui isso, esse diálogo, esse bom diálogo entre Poder Executivo, Poder Legislativo, Judiciário?
Na realidade é porque a Assembleia já participou desde antes da... Nós participamos do debate quando havia a possibilidade do CONAMA, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente vinha no sentido de fazer uma resolução, colocar o Pantanal no mesmo patamar da Amazônia e ter praticamente uma interferência direta nacional e a gente ficar fora desse debate aqui no Mato Grosso do Sul, por imposição, a gente ter que obedecer aquilo que o CONAMA, e se a gente não concordasse, ir ao STF. Eu, como advogado, cheguei a citar, hoje ir ao STF discutir qualquer coisa de meio ambiente com o que está acontecendo, com o que está sendo discutido a nível de meio ambiente e de mudanças climáticas, é uma luta em glória. Nós temos que nós assumirmos esse protagonismo, fazer a lei e proteger o Pantanal. E o Ministério do Meio Ambiente, com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com o Embrapa, com as universidades e com o debate da Comissão de Meio Ambiente, nós participamos, o governador fez um decreto de suspensão de qualquer supressão, desmatamento, vamos dizer assim, e nós já estávamos juntos desde a elaboração do decreto. Então a Assembleia Legislativa, ela participou ativamente como representante da sociedade. Todos os deputados, de 24, nós tivemos 23 votos favoráveis e o debate aconteceu aberto, transparente. E uma coisa que eu gosto de falar, o bom de lei que ela acompanha a dinâmica da sociedade. A Constituição muda. Quantas mudanças nós tivemos e quantas constituições nós já temos no Brasil. Então, uma lei, ela não é estática. A lei foi feita para o momento e por nós. Amanhã, daqui 10 anos ou daqui 50 anos, ela pode ser alterada de acordo com a dinâmica de evolução da sociedade. Então, felizes porque temos certeza que cumprimos o nosso papel neste momento.
Presidente, o senhor falou sobre essa relação com o Poder Executivo na elaboração desse texto. Eu queria partir agora para esse diálogo constante. Como o senhor avalia que essa relação harmônica entre os poderes aqui em Mato Grosso do Sul tem tornado o nosso estado atrativo? Nós tivemos ainda na gestão do ex-governador Reinaldo Zambuja a vinda da Suzano. Agora aqui em Ciderolândia, em paz, é vindo para cá também. Essa relação, os investidores olham bem para a gente, vejam, olha, a gente tem um estado que funciona, funciona muito bem, então vamos investir lá, vamos gerar emprego, vamos enviar os nossos recursos para lá, fazer a partir de Mato Grosso do Sul a nossa empresa, a nossa indústria?
É, na realidade, o termo correto para usar do que você está falando é estabilidade. Né? Estabilidade institucional, estabilidade econômica, segurança jurídica. É, eu lembro que num debate em Ciderolândia com a Associação Comercial Pessoal, eu falava, olha, hoje nós estamos vivendo uma guerra na Ucrânia, a Rússia invadindo lá, não estamos vendo uma guerra lá? Quem quer ir lá colocar uma empresa ou fazer um investimento?
Ninguém.
Ninguém, porque não tem estabilidade, não sabe o que vai acontecer amanhã. É inegável que o Brasil viveu momentos de instabilidade institucional, né? Há pouco tempo nós estávamos com gente questionando a competência, questionando a própria República, questionando o modelo, questionando o STF, questionando a Procuradoria, questionando o Congresso Nacional. O direito de divergir é um direito sagrado da Constituição, mas o respeito à competência institucional de cada órgão, isso é sagrado na democracia. E o Mato Grosso do Sul, ele já vem diferente. Você falou do mandato do governador Reinaldo. Nós, na época, nós já destoamos daquilo que estava acontecendo a nível nacional. Nós vivemos um momento de estabilidade econômica, primeiro, com contas. É a primeira coisa que o empresário olha quando ele olha a estabilidade econômica. Como é que está esse estado? Ele está com a folha de pagamento em dia? Ele está gastando menos do que arrecada? Ele está criando um superávit? Ele tem capacidade de investimento e infraestrutura? Porque eu vou levar uma empresa para qualquer cidade ou para qualquer estado, quando essa empresa vai junto com a empresa, vem os problemas. Lá vai precisar de delegacia, vai precisar de corpo de bombeiro, vai precisar de escola, precisa de asfalto para ter acesso, precisa de ter condições das pessoas construírem lá uma oficina. A cidade tem que oferecer condições, o estado tem que oferecer condições logística para que o empresário se estabeleça. Então, a estabilidade política que nós vivemos no Mato Grosso do Sul, a estabilidade econômica com a gestão, onde houve a preocupação, sim, de gastar mais com a população e menos com a máquina pública. Foi o modelo implementado aí pelo governador Reinaldo, na época, que tinha muito essa pauta, muito responsável de austeridade, de fazer esse trabalho administrativo. Com essa estabilidade, o Estado foi preparado e nós vivemos, hoje são quase 80 bilhões de investimentos privados acontecendo neste momento no Mato Grosso do Sul. Você pegar Arauco, você pegar Suzano, pegar Impasa, se você pegar Paranaíba, usina, tem usina Neomilha em Maracaju, são vários investimentos de grande... E junto com esses investimentos, vêm os valores agregados. Você não monta, você vai em Ribas do Rio Parque, não monta uma empresa daquela, sem junto com ela, vem hotel, pode ir lá. Vem hotel, vem restaurante, vem oficina, vem transportadora, tudo isso vem para o município, isso aí gera emprego, gera renda, melhora a empregabilidade. Nós trabalhamos, não falamos aqui, mas projetos de lei que trata de qualificação do trabalhador. Tem que ter trabalhador que tem carteira de motorista D para dirigir um caminhão. Nós vivemos um momento que faltava 10 mil motoristas no Mato Grosso do Sul. A gente conseguiu, através de um programa Qualifica, qualificar e dar 1.000 carteiras de habilitação. Falta muito ainda. Então, quando a gente melhora a qualificação, melhora a empregabilidade, a gente também melhora a remuneração. Empregabilidade não é só ter o emprego. Nós vivemos um dos menores índices de desemprego emprego do Brasil ao Mato Grosso do Sul. Quando vai melhorando a quantidade, a qualidade do emprego, vai melhorando também a remuneração. A pessoa passa a ter disputado. Quando você qualifica mais, evita de vir uma empresa dessa e ter que estar importando mão de obra qualificada. Então, vivemos um momento efetivamente ímpar da política e da economia e da estabilidade que faz do Mato Grosso do Sul um ambiente ótimo para negócio, e eu tenho certeza que 2024 vem aí e nós vamos ter muito trabalho pela frente. E
ainda temos a rota bioceânica chegando, né? Ontem a assinatura de recursos liberados aí para a construção da ponte. É um momento que Mato Grosso do Sul está vivendo aí, podemos dizer, o seu melhor momento aí da história.
Para um primeiro ano de mandato, tanto do governador Eduardo Rido como do governo federal, nós fomos surpreendidos com a quantidade de recursos que foram aportados. Temos uma bancada federal que trabalhou muito pelo Mato Grosso do Sul. Nós temos a ministra Simone, que é ministra do Planejamento. Nós tivemos em 2 dias a presença de 3 ministros num dia, 2 ministros, o ministro do Transporte, que assina ordem de 711 milhões. No outro dia, o ministro... E veja bem, nós falamos aqui de meio ambiente, compromisso de meio ambiente, nós falamos de infraestrutura, e no meio disso, a presença do ministro Wellington Dias, que é o ministro da promoção humana, é o ministro do Bolsa Família, que vem tratar de mapa da pobreza. A gente não pode falar de tudo que nós falamos de logística, de lei, de infraestrutura e esquecer que nós temos um Brasil que ainda discute mapa da fome. E é um tema que a gente tem que ter coragem de enfrentar. O Mato Grosso do Sul, publicado no dia 6 de dezembro, tem uns menores índices nesse mapa da fome diagnosticado no Brasil. E anunciado pelo ministro, com a presença do governador, que devemos ser o primeiro estado a sair efetivamente desse mapa da fome. E esse é um motivo de orgulho. Nós temos que ter compromisso. Tratar de desigualdade social, tratar de inclusão, de não deixar ninguém para trás, é tratar de dar dignidade para a população. Quando você gera emprego, tira do mapa da fome e você leva para uma educação de qualidade, você eleva o patamar de vida com dignidade da população.
Bom, só para... A gente está caminhando para o nosso fim, né, Regiane? Mas a gente não... O senhor falou que estamos no primeiro ano de governo Eduardo Rido, estamos no primeiro ano de governo federal, mas também estamos no primeiro ano da 12ª legislatura e um primeiro ano da mesa diretora que está conduzindo os trabalhos aí desde o dia 1º de fevereiro de 2023. Como que o senhor avalia, como foi esse trabalho à frente da Assembleia Legislativa do presidente ao longo desse primeiro ano e o que esperar nesse segundo ano?
Nós esperamos poder dar um passo a mais. A gente que está... Efetivamente, eu tenho um jeito de tocar a minha vida, que o meu grande adversário sou eu mesmo. Eu quero me superar todo dia. Eu acordo pensando o que eu vou fazer melhor do que o que eu fiz ontem. Então, o que nós fizemos em 2023 é história. O que nós fizemos em 2023, o compromisso dos deputados deste parlamento com a sociedade sul-mato-grossense está registrado na história do Mato Grosso do Sul. O nosso desafio é nos superarmos em 2024, mas eu tenho convicção de que mantendo esse modelo que nós acreditamos, esse modelo de diálogo, né, de respeitar as diferenças, de respeitar pontos de vista diferentes e de construir o melhor consenso possível, nós vamos construir certamente um ano de 2024 que vai ser melhor do que o de 2023. Esse é o nosso desafio, é um desafio pessoal, é um desafio que eu acho que cada um que está aqui na Assembleia, ou cada cidadão sul-mato-grossense, pode esperar esse compromisso do nosso trabalho.
Deputado, nós estamos vivendo aí um novo momento aqui na Assembleia Legislativa. É uma gestão diferente, uma gestão mais humana, que tem essa aproximação aí com os servidores do Poder Legislativo. Foram feitos momentos diferenciados, podemos dizer, nesta gestão. O que os nossos servidores podem esperar? Nós temos uma escola do Legislativo atuante, que tem trabalhado aí na qualificação dos servidores. O que a Casa de Leis, o corpo de efetivo da Casa de Leis, pode esperar em 2024?
Olha, primeiro é a gente se superar. Esse ano nós tivemos avanço, por exemplo, no que diz respeito ao compromisso administrativo. Nós tivemos diálogo aberto com o sindicato dos servidores, olhamos a situação funcional, concurso, os servidores concursados. Nós criamos um abono, um benefício para os aposentados, diferente porque não tem gratificação produtividade, né, uma espécie de um auxílio saúde, foi durante esse ano e tivemos alguns avanços administrativos. A gente não consegue fazer tudo que a gente quer, porque a gente tem orçamento, a gente tem que respeitar. Mas nós montamos uma comissão, estamos discutindo com o departamento pessoal e vamos, com certeza, ir melhorando gradativamente a nossa relação funcional. A nossa relação pessoal, eu acho que é uma construção, né? Na Constituição Federal e o espírito, a palavra servidor não é colocado gratuitamente na Constituição Federal e nós não somos chamados, nem o parlamentar, de servidor público à toa. A gente tem que ter a convicção de que nós estamos a serviço. A serviço de quem? A serviço da sociedade. Então, quando a gente tem essa convicção que estamos a serviço, a gente faz as coisas com maior leveza. Aqui na Assembleia Legislativa, o nosso relacionamento, o relacionamento da mesa diretora de maneira geral e dos deputados, aproximou efetivamente do servidor. Buscamos construir momentos que a gente pudesse confraternizar, sentar junto. E eu acho que isso, o ano que vem, a gente deve até ampliar. Certamente haveremos de ter festa junina, eventos esportivos, participação junto aos servidores e aos seus familiares. Eu tenho dito que os deputados incorporaram muito essa da gente atender tanto através dos nossos gabinetes, como através dos servidores da casa mesmo, a gente estar a serviço da sociedade, estar a serviço de todos. E o parlamentar, quando faz isso, está cumprindo o seu papel político, que é o papel de estar à disposição da sociedade, aberto para a sociedade e cumprindo a sua missão constitucional, que é a missão tanto de fiscalizar quanto de produzir legislação. Então, essa assembleia humana, aberta, é uma assembleia que nós queremos ampliar esses espaços e queremos estar presente no meio da sociedade. Esse é o desafio nosso.
Eu gostei dessa história de se superar, que acho que vou até me inscrever na corrida ano que vem. Esse ano eu não consegui.
Eu fiz em 36 minutos, o governador 36.3 disse que ganha de mil ano que vem. E certamente, eu não sei não se eu não vou partir por 10 quilômetros o ano que vem.
Vamos fazer um desafio aqui.
Eu fiz os 5, vou tentar trabalhar por 10 quilômetros.
Vamos encerrar aqui essa entrevista fazendo um desafio pra gente mesmo, né? Aqui, se superar a cada dia, a cada momento, e esporte é qualidade de vida, e isso é muito importante. Eu corri aí meus 5 quilômetros lá, fiz em 27 minutos.
Já tá humilhando, né?
E assim, eu quero me superar a fazer menos, não comprometo a fazer 10, mas me superar a fazer menos tempo, 5 quilômetros é importante. E é importante dar o pontapé iniciar essa corrida. Isso significa qualidade de vida, não só fisicamente, mas mentalmente, né, presidente?
Uma coisa é bem, eu tenho, finalizando o ano aí, já também... aproveitar para dar o Feliz Natal para os nossos servidores, para toda a população sul-mato-grossense, eu tenho procurado marcar esse mês de dezembro com uma fala encerrada. Tudo isso é possível acontecer, todas essas mudanças, tudo que a gente fez, todas as realizações, elas só são possíveis se a gente efetivamente começar dentro de casa. Então eu tenho pedido para as pessoas que nesse Natal a gente começa dentro de casa, né, dando um abraço no filho, na família. Eu não estou com meu pai aí, mas a minha mãe vai estar aqui comigo no final do ano. E quando a gente faz isso dentro de casa, com certeza a gente consegue chegar melhor na população.
Com certeza, presidente.
Obrigado.
Muito obrigada pela sua fala, pela sua participação aqui na TV Alemes, na Rádio Alemes. Essa foi a fala do presidente da Assembleia Legislativa, que você vai poder acompanhar aí pelas redes sociais, pelas reprises da TV Assembleia. No mês de janeiro, acompanhar aí pelo sinal aberto da Casa de Leis. E, presidente, muito obrigada por estar aqui com a gente, por nos proporcionar esse momento.
Bom dia, obrigado, eu que agradeço.
Bom, então essa foi uma edição especial aí do Direto ao Assunto da Rádio Assembleia, em parceria com o Visão Parlamentar da TV Assembleia. Como a Regiane falou, você pode depois ver e rever esse conteúdo quando você quiser, tanto na Rádio Assembleia, como também no YouTube da Assembleia Legislativa. É o canal @ Assembleia Legislativa de MS, é só pesquisar, é bem fácil de achar. Um bom fim de ano para todo mundo.
Um Feliz Natal e um próspero ano novo para todo mundo, e que 2024 seja melhor que 2023. Um grande abraço a todos.
Até a próxima.
Direto ao assunto.